O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. A ciência produzida na Universidade do Minho atingiu recentemente um novo patamar de visibilidade internacional. Pela primeira vez, um investigador português foi eleito para presidir a Federação Mundial de Coleções de Culturas. Trata-se do organismo global que coordena a preservação e a gestão de recursos microbianos em mais de 80 países. O novo presidente é Nelson Lima, professor catedrático e diretor da Micoteca da Universidade do Minho. A par desta eleição, o investigador do Centro de Engenharia Biológica viu também o seu percurso científico ser distinguido nos Açores pela Sociedade Portuguesa de Microbiologia, numa cerimónia que premiou igualmente o também catedrático da UMINHO, José António Teixeira. O professor Nelson Lima é o nosso convidado hoje no UMINHO ID. Professor, muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado este convite. Começamos aqui por esta eleição, primeiro português a liderar a Federação Mundial de Coleções de Culturas. É um organismo que agrega quase 900 coleções e 4 milhões e meio de micro-organismos. Qual é que vai ser a prioridade estratégica deste mandato?
Olá, obrigado pelo convite. O desafio maior que temos é voltar a fazer com que a Federação, que nos últimos anos passou assim por uma fase de maior estagnação, voltar a ter uma maior vivacidade na atuação, maior proximidade com os seus membros e com a sociedade. Pomos esses dois eixos muito importantes. Naturalmente, internamente, temos que reorganizar um pouco mais a organização, porque a Federação Mundial, sendo mundial, tem de facto algumas disparidades que nos preocupam. Temos ainda um continente que é o continente africano com baixíssima expressão e com dificuldades, e dificuldades que nós podemos não resolvê-las de todo, mas podemos ajudar e acomatar. E por isso essa será, digamos, as prioridades que temos, mas muito vocacionados para uma revitalização do papel da Federação. Primeiro, junto aos seus membros, naturalmente, e, em segundo lugar, com a sociedade em geral, porque é fundamental que a sociedade compreenda o papel dos micro-organismos.
Lá está, mas quando fala, professor, na questão do continente africano ainda ter essa cultura baixíssima, estamos a falar aqui de 4 milhões e meio de micro-organismos que podem ser bem mais, então.
Muito mais, isto é, repare, estamos a falar da ponta de um iceberg, naturalmente, e estamos a falar de micro-organismos preservados ex situ, ou seja, em coleções, porque na natureza eles são muito mais. O que nós temos aqui é, as coleções têm um papel fundamental, primeiro porque preservam micro-organismos ex situ, ou seja, fora da natureza, mantemos-nos vivos, porque não é uma preservação de material morto, porque um micro-organismo morto não tem interesse nenhum, não estamos aqui a falar de herbários ou algo desse género, ou material embalsamado, tipo, como há nas coleções biológicas. Estas são coleções que complicam mais por ter a necessidade de alimentar os micro-organismos ao longo das décadas.
Ou seja, estamos a falar sempre de micro-organismos vivos.
Vivos, certo. E esse é um aspecto importante, e isso implica, naturalmente, também tecnologia, conhecimento, recursos que fazem com que esses micro-organismos, esses 4,5 milhões, estejam disponíveis para os vários setores de atividade. Naturalmente, a ciência e as ciências biológicas, a biotecnologia são... E ciências da saúde são naturalmente clientes normais, mas não só, temos muitos outros tipos de utilizações dos micro-organismos, e eles estando nas coleções significa que estão preservados, estão bem caracterizados e têm algo que é extremamente relevante hoje em dia, têm informação associada. E é essa informação que depois faz com que cada utilizador vá buscar determinado micro-organismo para determinada aplicação ou para estudar determinado desenvolvimento industrial e não necessita de estar sempre a ir à natureza, a recorrer de bioprospeção, fazer todo um trabalho que demora às vezes anos, porque estas coleções, algumas delas são seculares, como a coleção do Instituto Pasteur, que vem exatamente das mãos do pai da microbiologia. Mas temos na Holanda e no Reino Unido coleções com mais de 100 anos. A Micoteca da Universidade do Domingos está a começar a comemorar os seus 30 anos, é jovem, mas é atrevida o suficiente para podermos também participar nestes organismos mais globais e também introduzir outros fatores de diferenciação, que é o que a Micoteca da Universidade do Domingos tem feito ao longo dos anos, tem sido sempre um parceiro confiável, mas muito inovador e disruptivo naquilo que vamos tentando fazer em termos coletivos.
Estamos a falar de uma federação que tem uma estrutura complexa, está ligada à Unesco, a várias uniões científicas internacionais. Para o público compreender melhor esta escala, o papel desta Federação Mundial é puramente de arquivo e catalogação ou tem também um papel, se calhar, político na forma como os países partilham os recursos biológicos?
Naturalmente, o primeiro ponto é científico, porque agrega essencialmente conhecimento científico, dados científicos, material biológico com importância científica. Acabamos agora de organizar uma nova descrição de uma nova espécie isolada aqui em Portugal, e por isso uma nova espécie, seja em Portugal ou seja em alguma parte do planeta, é sempre uma nova espécie, quando nós sabemos que um dos maiores desafios globais neste momento é a perda da biodiversidade, e por isso, entretanto, estamos a ganhar biodiversidade pelo conhecimento, e conhecendo vamos preservar melhor. Obviamente que esta federação tem naturalmente aspectos extremamente importantes em termos de regulamentação, e a regulamentação passa pelo uso correto dos micro-organismos e do uso não e controlar e partilhar essencialmente com os governos e as organizações intergovernamentais preocupações como o uso eventualmente maléfico do micro-organismo. Estamos a falar de bioterrorismo, por exemplo, ou eventualmente também o uso de indevido de não partilhar os benefícios a partir de uma exploração do micro-organismo. O que nós queremos dizer, se eu há bocado falei em bioterrorismo, poderia agora falar em biopirataria. Ou seja, nós temos países muito ricos em biodiversidade. Antes, há uns anos atrás, qualquer indústria multinacional com boa capacidade poderia ir buscar esses micro-organismos a qualquer sítio do planeta, trazer para os seus laboratórios e produzir, obviamente, mais-valias, produtos importantes, naturalmente, e depois mais-valias para a sua empresa. Hoje isso é proibido, há uma convenção da biodiversidade biológica e um protocolo chamado Protocolo de Nagoya que regulamenta todo esse fluxo de utilização de micro-organismos, dizendo claramente que os países são soberanos em relação à sua biodiversidade, e se alguém usar essa biodiversidade e tirar de lá benefícios, esses benefícios têm que ser partilhados com o país de origem, e o país de origem, ao receber esse dinheiro de volta, que normalmente é um percentual baixo, mas é importante, vai investir na conservação da natureza, e isso faz com que haja aqui uma maior regulamentação a nível mundial, que nos preocupa, porque nem todos os países aceitam isto e nem todos os investigadores e organizações estão preparadas para aderir a estes mecanismos que são importantíssimos para uma utilização correta dos micro-organismos e um controle, não no, no, em termos científicos, em termos de inovação, não, não temos nada a ver com isso. Queremos que as coisas andem para a frente e que se desenvolva novos produtos, novas inovações, novas soluções. Isso é fundamental. O que nós queremos é que o micro-organismo não se perca por caminhos mais escuros e por mercados negros que existem. E a Federação Mundial tem aqui um papel extremamente importante com as organizações mundiais.
O professor disse que falou publicamente na relevância destes recursos para os grandes desafios societais. De que forma é que essa gestão eficiente destas coleções pode... Falava no bioterrorismo, na biopirataria, mas se calhar aqui também pode acelerar respostas em áreas como saúde pública, crise climática...
Exato. Olha, eu vou começar pela crise climática, porque temos associado à Micoteca da Universidade do Minho, que é coordenadora do MIRRI, e o MIRRI é uma infraestrutura de investigação de recursos microbianos a nível europeu, em que a sede europeia está na Universidade do Minho, o que nos orgulha imenso. A sede europeia está na Universidade do Minho e eu próprio sou o coordenador nacional do MIRRI. O que é que nós fazemos neste momento no MIRRI, no consórcio MIRRI, que é essencialmente europeu, mas temos parceiros dos Estados Unidos? Temos um projeto europeu chamado Microorganismos para o Clima. Aqui está um dos aspectos de desafio societal: saber qual é o papel que os micro-organismos têm e poderão ser explorados corretamente para mitigar efeitos das mudanças climáticas.
Ou seja, são duas funções que se cruzam. É uma oportunidade para aliar a estratégia europeia com a estratégia mundial.
Sim, repara, as estratégias, no nosso caso, quer dentro da Micoteca da Universidade do Minho, quer a nível europeu, quer a nível mundial, estão todas elas alinhadas.
Chamado trabalhar em rede.
Trabalhamos em rede, mas acima de tudo também trabalhamos em estratégias globais. Nós nunca podemos pensar que estamos isolados nestas áreas, e os alinhamentos políticos são extremamente importantes, e mais do que... E é um setor extremamente dinâmico, porque ainda sabemos muito pouco sobre microbiologia, ainda a maior parte dos micro-organismos não estão identificados, por isso precisamos de cativar jovens para este setor, naturalmente, que é atrativo, e também desmistificar um pouco a situação, voltando à questão do papel na área da saúde. Naturalmente, nós temos outro projeto que estamos envolvidos, a própria Micoteca é parceira, que é preparar a próxima pandemia. Se chama-se Isidor, ganhou 21 milhões de euros, nem foi muito notícia aqui na universidade e no país, mas estamos precisamente a trabalhar...
Antecipar cenários,
todos nós temos duas ideias muito claras. A próxima pandemia vai existir, é um facto, não sabemos quando é que vai ser e quem vai ser o micro-organismo que nos vai complicar. E por isso estamos a tentar aprender com todos os erros e boas práticas que depois acabaram por surgir na última pandemia, mas também temos a consciência de que, por mais bem preparados que possamos estar, no dia que surgir não vamos estar completamente preparados.
Até porque a natureza
são sempre surpresas. E por isso o que nós estamos a tentar é criar todo um conjunto de regulamentações, de boas práticas e de ações, de ação imediata para aliviar os danos que foram devastadores com o Covid, e que nós vamos esquecendo um bocadinho isso, porque temos memória curta, mas se recuarmos, nós temos que entender que o Covid foi devastador para a economia e disruptivo para a sociedade. É isto que estamos a fazer, e por isso... aqui é mais a nível europeu, mas naturalmente nós depois na Federação Mundial vamos trabalhar com, porque trabalhamos com a Organização Mundial da Saúde e com outras organizações precisamente nestas temáticas.
Era essa a minha questão também, professor. Quem é que está envolvido neste projeto Isidor, só para percebermos melhor?
Estão essencialmente os nossos colegas que trabalham com os chamados micro-organismos altamente patogénicos, que não é o caso da Micoteca e da maior parte das coleções que pertencem à Federação Mundial. No entanto, no caso de Portugal, é precisamente a Micoteca que está lá como parceiro
a trabalhar. A Universidade do Minho é parceira deste
projeto com outros parceiros europeus, mas que o core dos parceiros somos 18, mas depois temos stakeholders, que são 151, do qual temos a Organização Mundial da Saúde, temos a Comissão Europeia, temos a Agência Europeia para a Segurança Alimentar, temos a Agência Europeia para o Controlo de Doenças, ou seja, temos a FAO, por isso a Organização para a Agricultura e a Alimentação, porque não sabemos se a próxima pandemia pode eventualmente também complicar, por exemplo, com a produção agrícola. Ou poderá começar por aí. Reparo, hoje temos uma visão de saúde única e nunca sabemos por onde é que a situação vai começar, o que é que vamos ter que fazer,
qual o setor que
e qual é o caminho. Agora, o que nós pretendemos é estar o mais bem preparados possível, coisa que todos nós assumimos quando nós estávamos nada preparados para ter uma pandemia.
No fundo, antecipar cenários para não repetir os erros do passado e aprender com as coisas boas no
exatamente,
futuro.
Exatamente.
Professora, o Minho acolheu em 2023 a Conferência Internacional desta Federação. Foi um momento determinante também para afirmar a candidatura portuguesa e trazer o centro da decisão global para aqui?
Honestamente, quando resolvi... Boa pergunta. Quando se fez este Congresso Mundial, que é o Congresso organizado pela Federação Mundial, ele foi essencialmente uma solução de última hora. Porque ele era para ser realizado no Chile, há vários anos que estava para ser realizado no Chile, mas por várias razões, entre as quais até alguns tumultos que houve no Chile e em Santiago do Chile, foi sempre adiado. E não se podia adiar mais, e a solução foi quem em poucos meses faz uma coisa dessas, e naturalmente a Micoteca no Estado do Minho também já está muito rotinada nessas situações, sempre. Não é por nós avançamos, mas
resolvemos.
não estávamos muito ainda a pensar na candidatura.
Mas
ainda.
Se calhar depois alguém pensou, quem desenrasca isto, desenrasca tudo.
Sim, é um bocado, não, a questão é que sou uma pessoa suficientemente conhecida a nível das diferentes regiões, E essencialmente conhecido não é só por eu ter bom feitio ou ser bem disposto, mas essencialmente pela credibilidade do trabalho que fazemos e que a Micoteca da Universidade do Minho faz, naturalmente sempre apoiado pelas reitorias, pela Sociedade Portuguesa de Microbiologia, pela Sociedade Portuguesa de Biotecnologia. Nós nunca fazemos nada sozinho, não é? E temos sempre uma ancoragem aqui, que no nosso espírito português conseguimos fazer coisas muito boas e às vezes muito rápidas, porque temos uma capacidade de mobilizar forte, de motivar e também de desenrascar à boa moda portuguesa, e por isso no fim do dia tudo corre bem.
Vivemos numa era em que a digitalização de dados biológicos é cada vez mais importante. O Centro de Dados Mundial faz também parte da vossa rede. Um dos desafios é também modernizar a forma como os cientistas de todo o mundo conseguem aceder à informação genética?
Nós já fazemos isso através da chamada o data center dos micro-organismos, que está sediado na Academia de Ciências na área do Instituto de Microbiologia da Academia de Ciências da China, e por estar em Pequim neste momento. É de uma magnitude enorme esse data center, e todo esse trabalho que está a ser realizado é fabuloso. É uma aposta enorme do lado chinês também, porque acolheram esta componente, do qual eu me dou muitíssimo bem com eles, porque vamos fazer parcerias naturalmente e temos que trabalhar em conjunto. Estamos os dois na direção, o meu colega chinês, ele esteve há pouquíssimo, ano passado esteve aqui a não é correto, e ainda este ano esteve cá a visitar-nos, E eu também em outubro fui à China, por isso fazemos sempre esta ponte há muitos anos. Sim, definitivamente há um mundo enorme, porque também, mais uma vez, o planeta não é homogéneo em termos de capacidades tecnológicas e de acesso à tecnologia e aos financiamentos. E mais uma vez, temos aqui países que se situam já numa vanguarda muito assinalada, e temos países que estão ainda com bastantes atrasos nessa dimensão. E temos um plano de ação e estamos a construir um plano de ação. Posso dizer que nas comemorações dos 30 anos da Microteca do Universidade do Minho, ela vai começar não em Portugal, não em Braga, vai começar em Belo Horizonte, em abril, precisamente no Brasil, por causa da América Latina. O meu colega chinês, o diretor base de dados, vai estar lá, e naturalmente, precisamente para dar um sinal também de que queremos alavancar muito o Brasil e a América Latina para áreas que estão ainda difíceis de implementar, por questões múltiplas, que naturalmente são complexas, não são simples, mas estamos já a tentar trabalhar nisso, para depois logo fazermos uma conferência em Londres, no que há de melhor aqui na Europa, porque a Microteca depois vai para Londres fazer uma conferência com os colegas de Londres e com os colegas europeus. Por isso a Microteca vai comemorar os seus 30 anos em vários sítios.
Um pouco por todo o mundo.
Também por onde nós fizemos formação, nós temos alunos dos vários cantos do planeta, que ao longo destes 30 anos foram formados por nós e que hoje estão naturalmente nos seus lugares, nos seus países. E também os queremos hoje brindar um pouco convergir com eles para um trabalho coletivo e também celebrar os 30 anos, que é, eu acho que é a forma mais simpática de o fazer, é com as pessoas que ao longo dos 30 anos fomos formando por esse mundo fora.
E essa parte também é muito bonita, no fundo. Professor, isso leva-me aqui a mais um ponto, que é a Federação Mundial de Coleções de Culturas é composta por 81 territórios, com esses tais níveis de desenvolvimento científico que são muito diferentes uns dos outros. Como é que se uniformizam critérios de qualidade e preservação entre laboratórios de ponta e coleções em países em desenvolvimento?
Olha, com uma grande dose de paciência, primeiro ponto.
E mais importante.
É muito importante, uma grande compreensão das diferentes realidades, porque temos que ser, eu digo isso muitas vezes aos meus alunos na área da educação, quando tenho aulas de desenvolvimento sustentável, eu digo sempre, têm que aprender que não tenham olhos só de Europa. A Europa é um mundo fantástico, é uma realização geopolítica e continental fantástica.
Mas há muito mais por aí. Mas
atenção, o planeta é muito diferente, é muito heterogéneo. E por isso, o que me sempre traz de preocupação é, primeiro, recursos humanos, naturalmente, falar com os governos, sempre que podemos, naturalmente há zonas difíceis, porque não é da nossa parte, mas também os próprios governos têm problemas de governança, de prestação de contas, não têm, têm algumas dificuldades. Nós mobilizamos alguns dinheiros, vamos mobilizar precisamente alguns dinheiros, estamos agora a tentar mobilizar 30 mil dólares para a Tailândia, já 30 mil dólares para o Brasil, ou seja, dinheiro existe. Não na federação, porque a federação não é uma federação rica, vive das cotas dos sócios, mas depois conseguimos captar programas muito interessantes com a Unesco, com outro tipo de apoios e alianças.
Também.
Por isso, nós temos que fazer muitas alianças para montar algo que depois é importante. E esse trabalho eu gosto de fazer, porque as alianças são em nome de um bem comum, mas depois também envolve sempre a parte humana e o falar com as pessoas, entender a realidade. Essencialmente temos que entender as realidades, os obstáculos e onde é que podemos ajudar. Não temos nenhum, nunca fui muito paternalista, de facto, não tenho essa visão. Tenho uma visão realista e que sabemos que na ciência ela só tem significado em termos globais se tivermos a capacidade de acomodar na ciência como um todo países que têm grandes dificuldades de formar pessoas, ter instalações, ter capacidades de investigação e ter recursos aos vários níveis, e por isso essa é uma área que a Federação tem que intervir naturalmente, mas intervindo fazendo alianças. E essa política de alianças, para mim, é outra área que eu, neste mandato que vamos agora iniciar com a equipa, estamos todos muito alinhados também, porque alianças é extremamente, é também um pilar forte para podermos fazer mais algo por todos.
No fundo é uma palavra-chave.
Alianças. É uma palavra-chave, naturalmente.
Passamos aqui para a dimensão nacional, o trabalho desenvolvido no Centro de Engenharia Biológica, do qual o professor também é um fundador e ao qual está enraizado também. No Congresso Microbiotec 25 foi-lhe atribuído o prémio Nicolau van Uden. Tratando-se de um galardão que destaca a carreira, a influência na microbiologia, como é que olha para a evolução desta área científica em Portugal desde que começou a lecionar em 1988?
Quando me fazem essa pergunta, eu costumo dizer que às novas gerações, que o que hoje nós entendemos por fazer ciência em Portugal, e principalmente na área das ciências biológicas e com tecnologias que hoje são extremamente disruptivas e muito interessantes, não tem nada a ver, mas absolutamente nada a ver com aquilo que se fazia quando começámos, nos anos 80. O país mudou profundamente, mudou para melhor. Naturalmente há situações que nós podemos ser críticos porque queremos sempre mais e melhor, ou críticos porque por vezes sentimos-nos um bocadinho engessados, como dizem os brasileiros, uhum, ou entalados na vida, por tanta regulamentação, tanto controle, que por vezes faz com que nos atrase ou nos esgote demasiado em processos administrativos ou burocráticos, quando a nossa maior vocação é fazer ciência e fazer inovação, ir à procura de soluções, e ficamos às vezes enredados nessa parte organizativa que eu diria que é mais desorganizativa, e outras vezes a administração pública tem uma visão de que qualquer agente na administração pública é um potencial corrupto e por isso temos de estar sobre controle completo. Isso sufoca completamente as ações, faz-nos perder ímpeto e faz-nos perder muitas vezes a vanguarda, porque nos atrasa. São fatores de facto que o país ainda não melhorou aí. Aliás, eu direi que em algumas áreas veio a piorar. Agora, na área dos recursos humanos, os meus jovens alunos são para mim fascinantes. Eu continuo a dizer que cada geração é sempre melhor que a anterior, porque é diferente, em primeiro lugar, mas traz com eles capacidades fantásticas.
E uma pessoa
entende que eles fazem coisas que quando eu tinha a idade deles nem me passaria pela cabeça. Não tínhamos competências, não tínhamos skills.
Mas não também tínhamos, não tinham as ferramentas.
Não tínhamos ferramentas, mas hoje têm, e têm e sabem usá-las, e são extremamente inovativos, são multitarefas, com múltiplos interesses, e por isso eu continuo a dizer que por aí estamos muito bem. Eu acredito profundamente sempre nas novas gerações.
Mas há aqui um dado interessante, é que nesse mesmo evento o prémio de biotecnologia foi para o seu colega José António Teixeira, também da Uminho, e há aqui um facto, ambos foram orientados pelo professor Manuel Mota, que foi o primeiro vencedor deste prémio. Podemos afirmar que há aqui uma uma escola, uma linhagem específica de investigação no SEB que justifica esta concentração de distinções?
Ah, naturalmente, naturalmente que sim. Hoje o SEB cresceu muito comparativamente há 30 anos, quando se fundou. Fizemos no ano passado os 30 anos, as realidades e a complexidade do SEB é completamente diferente, também não se pode criar aqui paralelismos e tentar criar algo que possa tentar fazer de igual ou pensar que as coisas são parecidas, porque nem parecidas são. São completamente diferentes. Agora, há os recursos humanos, sim, e nós somos uma geração. Eu hoje brincava precisamente com o professor Teixeira. Eu acho que isto não será nenhuma confidencialidade, porque ele não está no país e não estive lá. E hoje, ao sair nos jornais, eu mandei-lhe por WhatsApp a dizer: olha, não te livras não nos livramos um do outro, porque nós estamos há 40 anos a trabalhar juntos. Almoçar juntos no dia a dia, a discutir o dia a dia, desde o tempo em que eu estava a ser orientado por professor Manuel Mota e eu também, lado a lado na Faculdade de Engenharia do Porto. Ou seja,
vocês cresceram juntos, no fundo.
É, e ele depois responde de uma forma humorística, sempre à maneira dele, que é: pois é, estamos condenados a isto.
Estamos condenados
um ao outro. Somos da mesma geração, naturalmente, e temos um carinho extremo e uma admiração extrema.
E uma amizade profunda, também se percebe isso.
Também, um pelo outro, mas também pelo nosso mentor e orientador, o professor Manuel Mota, que durante muitos anos, para nós é um dos pais fundadores da biotecnologia de Portugal, com o professor Júlio Maggio de Novaes, que dá o nome ao prémio do professor Teixeira, e naturalmente os dois são, de facto, os fundadores da biotecnologia em Portugal. E nós termos tido a oportunidade de trabalhar lado a lado durante também décadas com o professor Manuel Mota, muito aprendemos, muito discutimos e uma profunda admiração e amizade ainda por o professor Manuel Mota e também o carinho de lhe prestar esta indireta homenagem, vendo ele os dois primeiros alunos de doutoramento jovens, atrevidos na altura, irreverentes.
Olha-me estes.
Olhar ao fim de 40 anos.
Onde isto chegou?
Onde é que isto chegou? É verdade, é um património, mas também isto também faz com que. Eu não gostaria muito de dizer que é uma escola, porque no sentido escolástico não gosto dessa visão. Cada geração tem que fazer a sua parte, mas de facto há um acumular de conhecimentos.
Uma aprendizagem ao longo
e uma
da
aprendizagem
vida.
Do que é vantajoso e do que não é vantajoso quando trabalhamos num coletivo, num conjunto, o que é a prioridade e aquilo que nós sabemos que nos vai desgastar, mas não é prioridade e que não vai ter produtividade nenhuma, porque acontece, é simplesmente um efeito colateral. No SEB nós sabemos muito bem o que é que queremos e para onde é que queremos ir há muitos anos e por isso o sucesso do SEB, de cada um dentro do SEB, é o sucesso de todos e é isso que também importa. É uma cultura muito específica.
Já falamos aqui sobre ela várias vezes, a sua base de trabalho, a micoteca da Uminho, focada em fungos filamentosos, neste mundo muitas vezes focada em bactérias e vírus, e já aqui falámos sobre isso também. O estudo dos fungos, a micologia, tem ganho a visibilidade devida, nomeadamente nas aplicações para a biotecnologia de que falávamos e a bioeconomia?
Tem, curiosamente, única e simplesmente porque as bactérias e vírus têm algumas delas, uma pequena percentagem criam-nos problemas no dia-a-dia de saúde, elas são mais identificáveis em termos de sociedade. Os fungos filamentosos, como não são de primeira linha na área da saúde, felizmente, não são, não é bem assim, em algumas áreas tropicais criam imensos problemas e não deixam de também haver alguns fungos patogénicos. Mas não são tão mortíferos ou tão perigosos como uma bactéria ou determinadas bactérias ou determinados vírus. Isso faz com que os fungos fiquem numa linha mais recuada. Por outro lado, as pessoas às vezes têm maior dificuldade de entender o que é que nós estamos aqui a falar de fungo. Por exemplo, quando estamos a falar de leveduras, o vinho, a cerveja, são produtos milenares, mas são fermentados por fungos.
Os fungos estão em todo lado, no fundo.
Os fungos estão em todo lado. E os bolores, que as pessoas conhecem mais por termos de bolor, o bolor aparece em tudo. É só deixar uns sapatos úmidos em casa, abandonados, ou uma laranja ou um limão mais ele esquecido aparece no frigorífico e vão ver o que é que acontece. Mas ao mesmo tempo todos gostamos de comer um roquefort e um queijo, que também está lá um fungo azul.
Depende, professor. Depende.
Pois, depende. Depende. Mas está bem, pode ir para um camembert, que é mais soft, é um queijo mais suave e mais cremoso, mas também está coberto por um fungo branquinho lá. E por isso eles estão em muitos sítios, e na biotecnologia, obviamente, as pessoas entendem que a penicilina veio como primeiro antibiótico, veio mudar o mundo. Ali no fim da Segunda Guerra Mundial, e veio a partir de um fungo chamado penicílio, e por isso eles são também extremamente interessantes do ponto de vista biotecnológico, e hoje muito curioso em áreas que seriam impensáveis há alguns anos, que estão a ser utilizados como materiais de construção. Para blocos.
Imagine-se.
Porque é natural e é facilmente reciclável, e até para cicatrizar, por exemplo, o cimento em construções, já estamos a usar fungos. Tenho uma aluna com os meus colegas de engenharia civil a fazer trabalhos nessa área. Ou seja, casar engenharia civil com a micologia há uns anos era algo perfeitamente impensável, e hoje já estamos a fazer coisas desse género.
Podia até parecer meio lunático.
Sim. Não era nada. É aquela combinação improvável, mas que está neste momento a funcionar. Ou seja, as inovações vão acontecendo, e isso é que é o mais importante, porque também a pressão de utilizar materiais naturais é cada vez maior, a sustentabilidade do planeta é crítica, e aqui o papel dos micro-organismos começa a aparecer com maior evidência.
Gostava também de falar dessa forte ligação que o professor tem ao Brasil, já aqui tocamos nela, mas foi docente visitante, é honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco. Essa ponte atlântica também é fundamental para a internacionalização daquilo que é feito aqui no Minho?
Eu costumo dizer que tenho dois polos muito fortes. Obviamente, os meus parceiros maiores são sempre os europeus, até porque a partir dos projetos europeus é onde vem o nosso maior financiamento, e por isso projetos europeus e parceiros europeus em primeira linha, porque também estamos a falar de dinheiro, de financiamento, e a ciência é cara e necessita de financiamento. Não há ciência deste género sem financiamento forte. Por outro lado, o Brasil é uma questão também histórica para mim, porque o Brasil representa 23% da biodiversidade do planeta.
Só na Amazónia, imagine-se, não é?
Pronto, mas todo o Brasil. E daí que há uma parceria estratégica com o Brasil. Não é só uma questão de lusofonia, e temos de facto também uma rede lusófona agora construída e até liderada pelos nossos colegas do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, porque também tem Angola, tem Cabo Verde, por isso estamos a tentar trabalhar já um bocadinho nesse sentido, e a Micoteca obviamente tinha que ser parceira nessa área, mas o Brasil tem a ver muito com a proximidade cultural e naturalmente com a importância da biodiversidade que eles têm, que é algo de espetacular, e isso interessa-nos naturalmente.
Professor, para fechar, com a presidência da Federação Mundial, a gestão da Micoteca, o que é que falta fazer ou descobrir nos próximos anos em termos de investigação pura?
Olha, Falta muita coisa, naturalmente. Nós, neste momento, começámos a ter, durante muito tempo, tínhamos o paradigma, e ainda temos, nas próprias coleções e na própria ciência, isto, isolar o micro-organismo e individualizá-lo do seu contexto. Hoje começamos a ter tecnologias e maior conhecimento para entender o micro-organismo não isolado do seu contexto, mas dentro do seu contexto. Eu quase que me atrevi a falar do José Ortega y Gasset. Nós e o nosso contexto, nós com o micro-organismo é um bocadinho agora usar esse conceito também. O micro-organismo reage em função do contexto em que está inserido no seu ecossistema e não está isolado, interage com outros micro-organismos e comunica com outros micro-organismos. Esta comunicação ainda é difícil para nós entendermos. Neste momento já tive um aluno de doutoramento a fazer algo que há uns anos seria impensável, que é como é que um fungo comunica com uma bactéria e a bactéria comunica com o fungo, porque são reinos completamente distintos. E isso para nós é o passo que tem que ser dado. Tecnologicamente é desafiante, nós já vamos tendo tecnologia que nos ajuda a isso, mas, por exemplo, preservar não o micro-organismo isolado, mas preservar um consórcio de micro-organismos, ou um microbioma, que é todos os micro-organismos que nos envolvem, por exemplo, e nós não nos podemos esquecer que temos mais micro-organismos que células próprias, numericamente. Ou seja, em termos numéricos, as nossas células são ultrapassadas numa magnitude de 10 por os nossos micro-organismos. E daí que hoje sabemos que o que se passa no nosso intestino pode comandar o que se passa no nosso cérebro, as doenças neurodegenerativas e o envelhecimento pode estar muito condicionado por o tipo de micro-organismos que temos e da alimentação que usamos e que nos vai modelar os micro-organismos no intestino. O que vamos sabendo é ainda muito pouco, nós vamos ter que saber muito mais e o papel dos micro-organismos aqui é crítico. E por isso o futuro neste momento, ou um futuro imediato, é passar do modelo de estudar o micro-organismo e descrever uma nova espécie como individual, que é sempre importante, naturalmente, mas um passo fundamental é como é que eles comunicam, como é que eles se articulam entre eles, como é que eles se articulam com uma planta, connosco, não individualmente, mas coletivamente, e que reações ou que interações é que nós temos. Esse conceito de microbioma que temos hoje é um conceito extremamente relevante, desafiador, e tem-nos trazido grandes desafios mesmo de repensar a forma de fazer ciência na microbiologia e nas ciências da vida, naturalmente.
Já se descobriu muita coisa, mas há muito mundo para descobrir ainda, no fundo.
Certamente.
Professor Nelson Lima, muito obrigada por ter estado à conversa com o Minho e Ide, uma conversa muito boa e muito profunda também. O Minho e Ide, que está de regresso em breve. Até lá.
O Minho e Ide, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e Ide. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.